Hello! E hoje é só olá mesmo, porque a gente tá indo pra terrinha, indo pra Portugal de novo. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Flávio, que ele tá morando lá em Portugal, né, já há mais de 3 anos, ele chegou a morar na Rússia antes por um tempo, e ele trabalha lá como engenheiro de software. Como é que você tá, Flávio?
Oi, Fabrício, tudo bem? Prazerzão, obrigado pelo convite, vamos lá.
Bora lá! Pessoal, antes da gente ir pro episódio de hoje, eu queria falar sobre a DLC, a Dev Leaders Conference, que é uma conferência organizada pela Alura todo ano, já teve no ano passado, e a gente vai ter esse ano novamente no dia 11 de agosto, e é a nossa conferência focada em líderes em tecnologia, né? Pessoas como tech leads, gerentes de TI, diretores, etc. Ou então para pessoas de TI que querem aprender desses grandes líderes que vão se apresentar lá. Como eu falei, ela vai acontecer no dia 11 de agosto, e os ingressos já estão disponíveis, então vai lá em devleaders.com.br para garantir o seu antes que eles acabem. Flávio, pra gente começar aqui, como sempre, eu quero fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, que é pra você se apresentar, né? Então, conta pra gente de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, o que que você fez na sua carreira, né? E um passo a passo até chegar em Portugal.
Tá certo, Fabrício. Bom, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, mas morei minha vida inteira na região metropolitana, né? Chama Caieiras da cidade. Sempre gostei bastante de computação. Lembro que o primeiro contato que eu tive foi quando meu pai trouxe um computador para casa, né? Um daqueles bem antigões lá, Pentium MMX, 32 de memória. Me apaixonei, foi amor à primeira vista. Enquanto meu irmão brincava com o Paint, já queria olhar pro terminal, pro MS-DOS, saber o que estava acontecendo ali. Então já era algo que eu tinha bastante vontade de aprender. Bom, eu estudei no Senai, né, que foi o curso profissionalizante que eu fiz na época do ensino médio. E o que tinha mais próximo de computação na época era elétrica. Então eu fiz um curso profissionalizante de elétrica e ao término do ensino médio eu já podia trabalhar como eletricista, né, que foi a primeira profissão que eu tive. E terminando o ensino médio eu já tinha intenção de cursar uma faculdade que me desse a oportunidade de trabalhar na área de computação. Escolhi ciência da computação, que foi o que me encantou mais. Então, ao terminar o ensino médio, eu fiz o Enem, consegui uma boa pontuação e uma bolsa integral em Bimorumbi. Então, estudei ciências da computação lá. E durante esse período, conheci uma pessoa que me levou para a área da computação mesmo para trabalhar. Ele tinha uma consultoria e precisava de uma pessoa com perfil júnior para trabalhar com ele numa empresa de plástico, né? Numa fábrica de plástico com ERP que eles tinham. Na época era o Proteus da Totus. Então, trabalhei algum tempo nessa consultoria, né? Como analista júnior. Passei por outras empresas também, mais pequenas também na cidade, e depois fui trabalhar em empresas maiores. Durante a faculdade sempre pensei então apesar de estar estudando, trabalhar também para poder ter esse contato já e já ter alguma experiência quando eu me formasse. E no meio da faculdade eu consegui entrar na empresa que fabricava o ERP que eu trabalhava inicialmente, né? Então eu comecei a trabalhar na TOTS, trabalhei lá durante 7 anos, e nesse meio período foi que a TOTS ofereceu essa oportunidade de ir trabalhar na Rússia, né?
Caramba, foi através da própria TOTS, então?
Exato, sim. Várias coisas aconteceram lá. Uma das coisas foi que a Rússia passava por algumas sanções, então, e eles também tinham que dar a represália deles. Então eles tiraram algumas empresas do mercado e tiraram a possibilidade de algumas empresas de crescerem. Um dos principais concorrentes da TOTS lá era a SAP. Então eles tinham algumas restrições contratuais com eles. E as empresas da Rússia se interessaram em explorar esse mercado de ERPs que a TOTS produzia, então decidiram fazer uma joint venture para levar algumas pessoas da empresa para lá e localizar o software e fazer todo esse trabalho, né? Então foi daí a primeira possibilidade de sair do país.
Que bacana. E vocês foram para Moscou mesmo ou para outra cidade?
Isso, foi para Moscou mesmo. Não exatamente no centro, assim, mas foi, era na região de Moscou.
E como é que foi essa experiência, cara? Saindo do Brasil para ir para a Rússia, completamente diferente. Imagino frio, né? Já fui várias vezes para a Rússia, conheço bem como que é lá.
Sim, foi sensacional, cara. Para mim foi uma das maiores experiências, assim, que eu tive, assim, que me abriu os horizontes. Quando eu cheguei lá, tava num inverno bem pesado mesmo. Já tinha sido a primeira vez que eu tinha saído do país. Primeira vez que eu vi neve, então foi uma avalanche de novas emoções, novos sentimentos. Tem a questão da língua, né, que apesar de a gente conseguir se comunicar em inglês lá com uma certa dificuldade, é muito importante conhecer o russo também, porque a maioria das coisas que a gente vai fazer lá e que acontecem lá são em russo, então é importante ter esse conhecimento. Então foi um choque bem grande também, mas é questão de adaptação. Quando a gente vai nesse cenário assim de uma empresa levando a gente para trabalhar lá e preparando o local, ajudando na questão de documentação e idioma e tudo, acho que é muito mais fácil de se adaptar, né? Então teve essa vantagem também.
Bacana. Então no dia a dia vocês trabalhavam com as empresas russas lá, tudo em inglês, basicamente? Ou você aprendeu russo, tipo, você aprendeu russo e se você aprendeu foi porque você quis ou porque precisava?
Tem várias nuances dessa história. A gente trabalhava em inglês, então a ideia era que a gente trabalhasse sempre em inglês, e as pessoas que trabalham nessa empresa também, elas também tinham que, eram em sua grande maioria russos, mas tinham que falar inglês também, era um requisito, e tudo que a gente desenvolvia era inglês. Só que tinha essa possibilidade também de estudar russo, eles davam essa possibilidade também, ou então de aprimorar inglês. Eu, como na época não me sentia assim tão confiante em falar inglês, resolvi pegar um curso de inglês lá, então a própria empresa ofereceu. Aprendia durante o dia a dia lá também e trabalhando.
Legal, então você ficou 2 anos lá, como é que você avalia essa experiência, né? Tanto na questão profissional, nas diferenças do dia a dia da empresa no Brasil e da empresa lá na Rússia, e também na questão do seu dia a dia em Moscou, né? Da sua vida em Moscou.
Profissionalmente foi bastante parecido assim com o que a gente trabalhava no Brasil, por conta de ser o mesmo software, né? O mesmo sistema. E a ideia era que a gente localizasse esse sistema para as regras de negócio da Rússia e trabalhasse com toda a parte de tradução. Então, nesse aspecto, foi muito parecido com o que eu já fazia no Brasil. Porém, com a questão cultural lá, muda bastante, assim, tem uma dinâmica bastante diferente. E eles também tinham alguma dificuldade com a língua. Então, muita das coisas eles comunicavam entre eles em russo para depois conversar com a gente. E foi meio que assim um aprendizado e uma evolução conjunta, né, com eles. Então a gente tinha que passar os trabalhos para eles, ensinar a linguagem, que era uma linguagem proprietária também da empresa onde a gente trabalhava, então tinha que ensiná-los também. Então foi meio que uma evolução, e a gente teve que ir se adaptando um pouco da cultura de cada. É muito comum ouvir falar que os russos são um pouco mais frios e um pouco mais distantes, assim, mas o que eu senti é que eles são bem parecidos com o Brasil, assim. E lá a proposta que a gente ouviu deles é que eles gostavam de trabalhar lá, e foi uma das vantagens que eles viram de trabalhar nessa empresa é que tinham brasileiros lá e que eles podiam trocar essa interação com os brasileiros. Então acho que foi um match legal, assim, a gente conseguiu desenvolver boas relações lá.
Bacana. E qual foi esse momento de você, depois de 2 anos, você sair da Rússia? Foi porque acabou o projeto ou você que decidiu voltar?
Sim, então, lá tinha um prazo determinado, sim. A princípio a gente tinha ido para ficar 1 ano e acabamos estendendo o contrato para ficar um pouco mais. E depois esse projeto continuou com mais pessoas russas, né, com as pessoas que a gente treinou, e aí a gente voltou para o Brasil, pelo fato do processo ter terminado mesmo, do projeto ter acabado, pelo menos a parte que a gente foi para fazer. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para uma outra área, né, da mesma empresa que eu estava trabalhando antes, porém eu já estava namorando, né, com uma russa nessa época, antes de voltar, a gente já vinha discutindo como que a gente ia fazer, que ia acontecer. Acabou que, assim, eu já tinha intenção de sair do país, né, novamente, já era algo que eu gostava, já estava bastante confiante, assim, também, já vinha me preparando para isso, estudando outros mercados e outras tecnologias para poder encontrar um trabalho em outros locais. Então a gente conversou, eu gostava da ideia de ir para a Europa e tá um pouco mais próximo da Rússia, não exatamente ir para a Rússia, mas sim para algum lugar na Europa. E aí esse foi o trabalho que eu tive fazendo durante esse ano que eu fiquei no Brasil, né? Procurando vagas em outras empresas, estudando, tentando entender as tecnologias que estavam em alta na Europa e o que dava para fazer para conseguir trabalhos por lá. Foi mais ou menos assim que eu vim parar em Portugal.
E você mencionou que você estava namorando uma russa, né? Você ficou 2 anos lá. Como é que era essa questão de sair lá em Moscou, né? De ir numa balada, num barzinho, sei lá, de fazer o chaveco russo? Como é que funcionava isso?
Ah, cara, era bem legal, assim, era divertido, porque, assim, apesar deles não falarem o inglês nativamente, eles se esforçam bastante, assim, sempre que tem a oportunidade de falar, eles não têm vergonha, assim, de se comunicar. E tem aquele embromation ali, né, de uma palavra russa misturada com uma palavra em inglês, e a gente tentando se entender ali naquele idioma, mas era divertido, assim. A gente gostava de sair bastante para embaladas e esse tipo de coisa, e sempre que a gente encontrava alguém que falava russo, rolava aquele chaveco, né, conversava, e eles se interessam bastante por pessoas de fora, né, de outras culturas, principalmente o Brasil, né, quando você menciona que é brasileiro, tem um interesse ainda maior, né, pela nossa cultura e pelas coisas que eles veem, né, eles têm bastante interesse, então ainda é mais uma coisa ali para complementar na conversa.
Te falaram bastante sobre a novela O Clone?
Sim, ele sempre menciona as novelas e tudo que o Brasil exportou para a Rússia, assim, é bem, bem divertido.
Sempre que eu encontro alguma pessoa russa, tipo, da cidade, assim, né, mais de 30, todos eles falam, ah, O Clone, não sei o quê.
Uh-huh.
É muito engraçado. E aí, bom, você foi pro Brasil, né, voltou pra lá, começou a buscar esse trabalho em Portugal, quer dizer, começou a buscar esse trabalho na Europa, na verdade, e como é que foi esse processo, na verdade? Foi através de LinkedIn, de amigos, e o processo com as empresas, né, de fazer as entrevistas de emprego e tudo mais?
Pra cá, pra Europa, então, a ideia foi mais ou menos essa, né, que queria ir pra um lugar que fosse próximo da Rússia, não na Rússia exatamente, né, porque a minha namorada na época, que hoje é esposa, ela também gostava dessa ideia de sair do país, mas ainda tá próximo dos pais dela e poder visitar e ter alguma flexibilidade nisso, né? Então eu comecei a olhar para vagas em vários lugares, principalmente no LinkedIn, e buscando outros sites de cada país que eu me interessava. Olhei para coisas na Holanda, na Irlanda, na Espanha, vários países. Quase fechei um processo na Estônia, que é um dos polos emergentes aqui de tecnologia também, que tá crescendo bastante. Quase fechei um processo com eles, mas fiquei com um pouco de receio, assim, por conta do negócio em si, que eles ofereceram, mas não foi dessa vez. E nesse meio período, eu combinei com a minha esposa da gente viajar e tal, da gente se encontrar novamente também, e a gente foi para Portugal. Em Portugal, ela tem uma irmã que mora aqui já há algum tempo, e a gente veio visitar só pra ver o que a gente achava e tudo mais, e aproveitar um pouco também do... Na época era um inverno, quase primavera, assim, já. E vim pra cá, gostei bastante, e aí comecei a focar os esforços no mercado daqui, né? Procurei as empresas daqui, no LinkedIn, tem outros sites aqui que oferecem também essa possibilidade. Mandei vários currículos e fiz algumas entrevistas, e acabei passando numa empresa aqui que atua na área de contact center na nuvem, né? Então foi uma empresa que eu fiquei aqui durante 2 anos trabalhando.
Bacana. Como é que você achou a qualidade, né? E a... como é que funcionou o processo seletivo mesmo, o teste técnico? E qual que eram as linguagens que você programava, né? Que você aplicou, na verdade?
Eu me lembro que o processo seletivo foi uma conversa com o RH a princípio. E aí depois eles mandaram um teste técnico que era basicamente resolver um problema simples com input e output, daqueles parecidos com problemas de desafio de programação em geral. E depois eles tiveram uma etapa que eles analisavam esse teste junto comigo e faziam as questões, por que que eu decidi isso, por que que eu fiz dessa outra forma. Na época, quando eu estava estudando para vir para cá, eu estudei um tempo Data Science, que era o que eu estava pensando em trabalhar, mas não me encantou tanto. Mas nesse processo eu aprendi Python, então o teste técnico que eu fiz era, tinha várias linguagens que você podia utilizar, então eu escolhi Python. Então dos pontos positivos foi que deu para aprender essa linguagem e usar nesse teste. E aí depois, nessa etapa, tivemos também uma outra etapa onde a gente conversava sobre algum tipo de problema, resolvia algum problema de JavaScript, bem simples assim, é só para eles tentarem entender como que é a minha forma de pensar e como que resolver o problema. E algumas questões gerais sobre desenvolvimento de software e web. E por último, uma etapa com o gestor da área, né? Que era mais a conversa assim, final, para eles entenderem a motivação e se encaixava com a equipe mesmo e se era isso mesmo que eu queria seguir. E aí, depois disso é a proposta e a aceitação da proposta, e depois eles fazem todo o processo para migração.
Bacana. E você chegou aí em Portugal, né? Imagino que seja muito diferente da Rússia, mais parecido com o Brasil. A adaptação foi mais fácil, você acha? Pela língua também, né?
Sim, acho que aqui é um pouco mais fácil por conta da língua. Tem bastante coisa parecida com o Brasil, né, também. E mesmo em termos de cultura e lifestyle, assim. Então, é bem mais tranquilo de adaptar. E também, no Brasil, eu sempre gostei de surf. Então, aqui em Portugal é algo que é muito comum, assim. É um esporte bastante praticado por conta da variedade de praias que eles têm. Então, para mim, foi perfeito, assim. Eu vim pra cá, já vim morar muito perto da praia e já podia aproveitar isso de uma forma que eu não conseguia fazer no Brasil. Então, pra mim foi sensacional.
Trabalhando aí, né, o dia a dia da empresa, né, se você puder comparar em Portugal com o Brasil e com a Rússia, como é que é? Tipo, as tarefas, o jeito que as pessoas se tratam, sai no horário, não sai no horário?
Aqui varia bastante, e até interessante porque quando eu vim pra cá foi 2020, né, então o ano que não agradou ninguém, né, então eu cheguei aqui foi em janeiro, e em março a gente já tava falando de trabalhar em casa e fechar tudo e máscara, então foi um choque assim. Então eu não pude vivenciar muito tempo dessa experiência em escritório, né, que eu tive no Brasil e na Rússia, então foi pouco tempo em escritório e mais remoto, né. Em termos de das diferenças, assim, acho que aqui eu sinto que as coisas são um pouco mais tranquilas, assim, a gente tem mais tempo pra vida, assim, né, pras coisas fora do trabalho, eles dão bastante valor pra isso, e no trabalho as coisas são um pouco mais tranquilas, assim, não sinto tanta pressão, não tem tanta essa pressão com prazos e coisas assim, mas isso varia bastante das empresas, né, hoje eu não trabalho mais na empresa que eu cheguei aqui inicialmente, então varia bastante de empresa para empresa, mas eu vejo que aqui na Europa, com essa questão de trabalho, principalmente em Portugal, as pessoas dão mais valor assim, para a saúde mental e para a qualidade de vida, assim, então é mais focado nisso.
E a sua namorada, a esposa, ela está morando com você em Portugal? Ela se mudou para aí também?
Sim, isso aí foi uma longa história, né, até a gente chegar na parte de se casar. O que aconteceu foi assim, a gente tinha essa ideia, né, de vir para Portugal, ainda discutindo muito pouco assim quais seriam os próximos passos. Quando eu vim para cá, ela veio me visitar, né? Então eu cheguei em janeiro, ela veio me visitar em fevereiro, e aí ela acabou ficando presa aqui por conta da pandemia, né? Ainda tinham alguns daqueles voos de repatriação, mas eles faziam uma volta muito grande, ela ficou meio assustada assim com ter que sair às pressas e pegar esse tipo de voo. Ficou meio preso aqui, ficou aqui durante uns 6 meses. E aí, nesses 6 meses, como a gente não tinha perspectiva do que ia acontecer, como que as coisas iam ficar, então a gente já começou a discutir quais seriam os próximos passos, né? O que a gente faria, se a gente iria para outro lugar, ou então se a gente ficaria aqui mesmo. Aí a gente chegou à conclusão que faria mais sentido a gente casar, porque se ela voltasse para a Rússia, eu não ia conseguir ir para lá por conta dos bloqueios da pandemia, e ela também não ia conseguir voltar porque aqui ela também não tinha essa possibilidade de conseguir um visto, e também os países tinham se bloqueado a entrada entre si aqui na Europa, então era uma situação bem instável. Então a possibilidade que a gente viu foi de se casar, porque aí, por exemplo, na Rússia tinha essa possibilidade de eu apresentar o documento de casamento na fronteira e poder entrar lá e ficar algum tempo. Então já era o que a gente tinha pensado. Então ela voltou para a Rússia quando ela conseguiu, né, no final de 6 meses aqui, e a gente foi correr atrás dos trâmites para o casamento. Só que aí que vem o perrengue maior, que pronto, eu não conseguia ir para lá para realizar, e ela também não conseguia vir para cá. E a gente precisava encontrar um país que desse a possibilidade dos dois se juntarem para poder realizar o casamento e aí depois fazer os trâmites de documentos em cada país para poder se encontrar. Então a gente encontrou uma empresa na Turquia que era especializada nisso, né? E aí foi até engraçado porque lá parece que tem um business sobre isso, né, de casamento estrangeiro, não sei exatamente porquê, mas tem essa possibilidade lá, e a gente foi pra lá, preparamos os documentos todos. Ah, uma outra questão aqui só pra ressaltar, a gente tentou iniciar um processo desse aqui em Portugal, mas aqui as coisas são muito burocráticas e cada lugar que você vai é uma informação diferente que você recebe dependendo do dia, dependendo da pessoa que estiver lá. Então foi a gente passou por alguns estresses para poder chegar à conclusão de que aqui não ia dar pra gente fazer isso. Então por isso que a gente teve que escolher outro país, né?
Isso é bem comum mesmo, cara. Eu tenho uma amiga que ela é alemã e ela tava com um namorado colombiano morando lá na Alemanha, mas ele também tava com esses problemas aí de ficar, queriam ficar juntos e tudo mais, e eles foram se casar na Dinamarca, aparentemente porque era mais fácil do que se casar na Alemanha ou do que ela ir lá pra Colômbia, enfim. Mas tem várias coisas assim. E falando sobre Portugal em si, né, o que tem de bacana para fazer aí? Qual é o seu hobby? O que você faz para se divertir? E recomendando pro pessoal, né, que pensa em ir para Portugal, o que tem de legal?
Legal. Aqui em Portugal, eu gosto bastante das praias, né? Eu gosto de surfar. E então, para mim, esse é um paraíso, assim. Tem a vida noturna aqui de Portugal também, de Lisboa. Tem os bares, né? Ali na região do Bairro Alto também tem bastante bares e baladas, assim, para quem gosta de curtir. Bastante coisa brasileira também, tem bares brasileiros. E tem vários passeios para se fazer. Tem os castelos de Sintra, tem Cascais, os pontos históricos aqui, né, e vários pontos turísticos, castelos e monumentos, diversos passeios. É um lugar bem legal, assim, bem interessante. Também é interessante conhecer um pouco da história, né, da onde que a gente veio, né, no Brasil, e entender como que funcionou todo esse processo. Então é bastante legal, tem bastante passeios que explicam um pouco disso. Hoje eu moro aqui no... Eu moro em região de Lisboa, mas a cidade chama Almada, que é basicamente atravessando a ponte, né? Então tem o Rio Tejo, de um lado é Lisboa, do outro é Almada. Então eu moro de frente pra praia que tem aqui. Então pra mim é o lugar onde eu passo a maior parte do tempo. E é meu hobby, basicamente, é o meu lugar favorito.
E agora vamos falar sobre dinheiro, que é uma das horas que o pessoal mais gosta aqui do programa, né? Você teve essa experiência no Brasil, né, numa posição alta, também na Rússia, e agora em Portugal, com um cargo um pouco diferente. Mas como isso funciona na questão, né, de faixas salariais, mais ou menos, né, aproximadas, de júnior, pleno e sênior, tanto na Rússia, né? Na Rússia você estava num projeto especial, imagino que seja diferente, mas principalmente em Portugal. E também na questão do custo de vida, né? O que é barato, o que é caro, sobra dinheiro no final do mês e tudo mais.
Certo. Na Rússia eu não consigo falar muito bem, justamente por conta disso. Eu tava lá como num projeto especial, já com um cargo mais alto também, então é muito diferente do que eles estavam vivendo lá. Mas eu sentia que, pelo menos pro nível que eu tava lá, o custo de vida era muito, muito bom, assim, eu conseguia fazer tudo que eu queria, guardar dinheiro até e desfrutar o máximo que eu quisesse, assim, não, nunca tive nenhum problema, assim. Já que em Portugal, eu vejo que varia bastante de empresa para empresa. Portugal é conhecido por não ter os salários mais altos da Europa, assim, né? Aparentemente os mais baixos, mas também varia muito de empresa para empresa. A gente tem empresas aqui que pagam um pouco mais próximo do mercado europeu, mas no geral eu acho que vão se encontrar salários mais na faixa, assim. Aqui o valor é anual, né? Então, por exemplo, não consigo especificar para júnior ou pleno, assim, mas de sênior vai variar, assim, de 45 mil ao ano, e aí você pode conseguir ofertas até de 100 mil. Então, eu já vi variações, assim, muito grandes de salários aqui, dependendo da empresa. Não consigo especificar muito, assim. Quanto ao custo de vida, agora tem sido o maior problema aqui a questão da moradia, né? Que eu acho que é um problema comum na Europa inteira, principalmente nos grandes centros. Então, boa parte do salário vai em moradia. Antigamente, na época que eu cheguei, por uns 900 euros, você conseguia alugar alguma coisa assim bem interessante em Lisboa, na região de Lisboa. Hoje em dia já não é mais uma realidade, hoje em dia os valores vão para mais do que isso, 1.500 para cima, imagino. Eu moro numa região mais afastada, então eu pago um pouco menos que isso. Porém, o que vale muito a pena aqui é, assim, se você tiver a intenção de ficar e investir aqui, é comprar uma casa mesmo, né? Que é o que a gente fez agora, recentemente. Que você vai acabar pagando o preço que você paga no aluguel, você paga no LOA, no empréstimo da casa.
O cara mora em Portugal e tá confundindo com inglês.
É engraçado porque aqui também é outra questão, né? Apesar de ser Portugal, a maioria das empresas trabalham em inglês, prestam serviço para outras empresas em inglês também. E eu também sempre trabalhei com times que eram multilanguage. Então você acaba aqui acostumando. E eu também vivo inglês na vida, né? Não tenho essa oportunidade de falar português o tempo todo, porque comunico com a minha esposa em inglês, né? Então já é algo que é, de fato. Antes eu brincava, né? Fazia piada com as pessoas que voltavam de intercâmbio e falava, não lembro mais essa palavra ou de outra. Mas hoje em dia é uma realidade para mim, que às vezes eu tô realmente com pensamento em outra língua e não consigo mais lembrar das coisas em português, assim. Mas é costume, assim, acontece.
E Flávio, pra gente terminar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você esse tempo todo aí fora do Brasil.
Ah, sim, se tivesse um podcast só disso, não ia ser o suficiente pra contar as coisas que já aconteceram aqui. Mas eu acho que eu vou contar a história do nosso casamento na Turquia, que eu acho que foi aqui mais um dos perrengues piores, assim, que a gente passou, né? Primeiro porque, assim, foi algo que a gente foi meio que às pressas, assim, né? A gente precisava resolver essa situação para conseguir continuar se vendo. E a gente foi para lá. A ideia era que a gente casasse não em Istambul, mas numa cidade que era um pouco mais distante, aproximadamente umas 5 horas de Istambul, de carro. E lá eles conseguiam fazer um processo mais fácil, assim, porque era uma empresa um pouco mais familiar, assim, eles conheciam todos ali na região da cidade, chama Çanakkale. Seria mais fácil da gente fazer isso, né? Mas acabou que não, porque, primeiro, quando a gente chegou lá, a gente descobriu que lá eles não deixam você permanecer com seu nome de solteiro, né? A mulher, no caso, se você casar. Então ela já, minha esposa já ficou meio chateada, assim, porque ela queria manter o nome de solteiro, né? Até porque é muito, muito diferente, né? O sobrenome que eu tenho para poder passar para ela na Rússia, assim, é completamente diferente, completamente estranho, que levanta várias questões, várias perguntas em todos os lugares. Então para ela era mais confortável ficar com o nome. E a gente descobriu no último segundo que não podia, né? E aí a gente chegou em Istambul, ficamos um tempo por lá até resolver toda até dar o tempo, né, da gente chegar nessa cidade, que a gente tinha as datas marcadas e tudo. E eles tinham pedido vários documentos pra gente antes de viajar. Depois a gente foi para essa cidade. Quando a gente chegou lá, tiveram várias questões burocráticas para resolver, né? Eles não davam nenhuma informação muito, muito precisa, assim, do que a gente tinha que fazer. E a gente descobriu também que eles faziam, antes do casamento, eles faziam um teste para, acho que eram doenças... doenças infecciosas ou qualquer tipo... Não sei exatamente quais são os testes que eles faziam. Mas eles disseram que a gente precisava fazer antes de assinar os papéis e tudo, né? E depois, com o laudo do médico, a gente assinava, levava pro cartório e aí eles conseguiam fazer o processo. A gente foi fazer esses exames, pra mim deu tudo certo. Pra minha esposa, apontou lá que ela tinha algum tipo de hepatite, né? Então a gente já ficou com receio, assim, ficamos meio em choque, assim, com toda a situação, não sabia o que fazia. Aí eles disseram assim: ah, você primeiro faz esse exame, se der algum problema, aí você precisa fazer esse mesmo exame em outro hospital, emitir um laudo, e aí pronto, aí você já pode se casar sem problema, é só pra gente saber mesmo. A gente foi nesse outro hospital, eles disseram que não tinha como, não fazia o exame, e a gente tinha um prazo bem contado ali para fazer as coisas, né? Então a gente teve que... Eles tiveram que procurar outro hospital, que no caso era em Istambul, e a gente também... Eles também não falavam inglês muito bem lá, então eles precisavam mandar um tradutor com a gente. 5 horas dirigindo até Çanakkale, depois 5 horas de volta em Istambul para poder fazer esse exame, e 5 horas mais uma vez dirigindo para Çanakkale de novo para poder fazer todo o processo. Chegamos em Istambul. Eles disseram: não, a gente vai levar vocês no melhor hospital que tem aqui em Istambul. A gente chegou lá, o hospital tava caindo aos pedaços, tudo quebrado, uma bagunça, você não sabia quem que era médico e quem que era enfermeiro, quem que era paciente. E afinal, o tradutor foi lá com a gente, explicou lá pro médico o que a gente queria, o médico disse que também não conseguia fazer, que tinha que agendar pra próxima semana. Então a gente já tava quase desistindo de todo esse processo, né? E aí minha esposa entrou em contato com uma amiga dela, que tinha um ex-namorado que era turco, alguma coisa assim, e aí ele explicou pra gente que tinha um outro hospital que fazia qualquer tipo de exame, que fazia em qualquer hora. Obviamente que cobraram o olho da cara, né, pra fazer isso, mas pronto, a gente tava lá e não tinha como ir embora, a gente não ia embora sem resolver isso, né? Então a gente chegou lá, fizemos os exames tal, e a gente saiu pra almoçar, e quando voltamos pra pegar o exame, o médico olhou pro exame e começou a dar risada na nossa cara, e a gente não entendeu nada do que estava acontecendo. Aí ele falou: não, com os números que estão aqui apontando no exame, com o exame anterior que você me mostrou, não existe diagnóstico nenhum, esses números não dizem nada e tá tudo bem com vocês. Aí a gente ficou: caramba, fizemos todo esse processo para chegar lá e ter que voltar para a cidade sem nada, gastamos dinheiro, mas tudo bem. E é isso aí, a gente conseguiu chegar nessa cidade, fizemos todo o processo. No meio do caminho também a gente passou por um terremoto, né? Então nessa época teve um terremoto lá também, a gente sentiu um pouco. Foi engraçado, assim, que a gente tava na cama do hotel, assim, e a gente viu o lustre balançar, e daí a gente começou a questionar: ah, mas será que tem metrô aqui, que passa aqui perto, alguma coisa assim? E aí só depois de um tempo a gente foi entender que era um terremoto, acho que era escala 7, que é bastante alto, assim. E aí a gente... Mas não chegou a abalar as estruturas, e a gente viu também, depois, que já era o terceiro que tinha acontecido naquele ano.
afetou um pouco mais a região mais próxima ali da Grécia, mas onde a gente estava foi só essa sensação estranha. E aí no final a gente conseguiu realizar o casamento, fizemos todo esse processo, conseguimos a documentação, e aí vem a segunda parte, que é resolver a documentação aqui em Portugal e na Rússia, para ela conseguir o visto para vir para cá, que aí isso já levou mais um tempão e já é outra história que é longa também.
Nossa senhora, eu sei como é que é esse processo, eu também passei por isso, não na Turquia, né, mas eu me casei em Moscou.
Ah, sim.
E eu tive que passar por tudo isso aí. Muito obrigado pela sua participação aqui, Flávio, o pessoal vai curtir bastante, tenho certeza. Você quer divulgar alguma coisa?
Não, só minhas redes sociais, estou aí, é Flávio Teixeira no Instagram e é Flávio Teixeira Lopes no LinkedIn. Quiser me contatar, qualquer coisa, também tirar alguma dúvida, quiser sentir vontade de vir para Portugal, sair do país, eu consigo dar algumas dicas aí de como fazer os processos.
Bacana, os links do Flávio vão estar lá, como sempre, na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh pra te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento, um guia norteador das principais tecnologias demandadas pelo mercado, com as nossas sugestões e opiniões para diversas carreiras, né? Java, front-end, React, Angular. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o Flávio falou bastante durante o episódio, né, que apesar de ele trabalhar em Portugal, ele trabalha em inglês. E no projeto da Rússia, né, ele trabalhava na TOTUS, teve a oportunidade de ir para a Rússia trabalhar em inglês também. E só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devsemfronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, com cursos e formações completas das tecnologias que o Flávio mencionou durante o episódio, né? Então a gente tem a formação completa de Python, Python para web também, de Data Science, né, que ele começou, mas não foi adiante, e muitas outras, front-end, back-end. Então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura, mergulhe em tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização, Radiofobia Podcast e Multimídia.